Santo. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo de escatologia, nós iniciamos na semana passada falando sobre a expectativa da segunda vinda de Cristo. Nós olhamos para o passado em que Jesus Cristo veio, levou os nossos pecados, e agora nós olhamos para o futuro aguardando o retorno prometido do Senhor. Todo o Testamento, nós falamos na semana passada, todo o Novo Testamento, ele fala sobre a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós passeamos na semana passada pelos Evangelhos, pelas Epístolas Paulinas, por Tiago, por João, e pela carta de Hebreus, pela Epístola de Hebreus também. E todas elas fazem referência à segunda volta de Jesus Cristo. E o nome que a gente dá de teologia de segunda volta de Cristo é o?
Parousia.
Lembre-se que você pode ser confrontado com o apóstolo Pedro lá no céu, na chave, com a chave da porta, e perguntar para você assim, qual é a senha para você entrar nos céus? E aí, se ele perguntar qual que é o nome da outra nome da segunda volta de Cristo, pode ser que você fique. Brincando, claro, né? Mas é a segunda volta de Cristo, também conhecida como parousia. Tá? Falamos também na semana passada que a igreja ela deveria viver na expectativa dessa segunda volta. Deveria viver conforme Deus, Jesus Cristo, estaria voltando hoje ou voltando amanhã. E as pessoas não têm vivido na igreja desta maneira. E nós falamos também quais que eram as motivações, o que poderia ser as motivações para isso. Alguns pensam que aquilo ali não é bem assim, aquilo, as coisas que foram faladas na Bíblia. Outros acham que ainda vai demorar muito, principalmente os jovens. Eles olham para as coisas do Senhor e falam, bom, eu estou muito novo ainda. Eu vou aguardar um pouco mais, eu vou viver minha vida, eu vou esperar, porque se Jesus Cristo está para voltar faz 2014 anos e ele não volta, então eu vou viver minha vida. Quando eu estiver velhinho, eu sei que aí eu aceito Jesus, está tudo certo. Então a pessoa ela opta por ter uma vida no mundo durante toda a sua juventude, para quando ficar mais velho, ele aparentemente, dentro do entendimento dele, não tem mais nada a aproveitar, ele simplesmente aceita Jesus, entra no reino e está tudo certo. Ele tem o melhor dos dois mundos. Admitindo, pois, que a igreja deve ver à luz dessa expectativa, nos deparamos com um problema, quando começamos a perguntar acerca da segunda volta de Cristo. E aí se fala sobre uma demora. Será que a Jesus Cristo está demorando para voltar? Ele vai voltar no tempo certo, no tempo certinho. E aí tem algumas perguntas para você. Cristo, ele predisse o seu retorno. Ele falou que iria voltar. E em alguns textos até dá a entender que ele iria voltar brevemente. Uma primeira pergunta. Se ele previu e não voltou, será que ele estava errado?
Não.
Se Cristo realmente predisse que ele voltaria dentro de uma geração, como tem um texto que nós vamos ver, e em caso afirmativo, por que que ele não voltou? Houve um atraso?
Não.
O apóstolo Paulo realmente também esperava que Cristo voltasse no período da sua vida?
Sim.
Tá? Então, será que ele também estava errado? Porque os discípulos, se você lembra daquela época, as pessoas começaram a vender todas as coisas deles. Então, se a pessoa tinha duas casas, ela pensava assim, ah, para que eu vou ter outra casa? Eu vou voltar aqui, eu vou ficar guardando dinheiro no banco. Jesus Cristo está voltando, aí ele pegava todos os bens dele, vendia, entregavam na mão dos apóstolos, e os apóstolos eles dividiam para as pessoas que tinham necessidade. Então quem controlava o dinheiro eram os apóstolos. Os apóstolos, tem até um caso de Ananias e Safira, que eles queriam a glória, digamos assim, de entregar os seus bens na mão dos apóstolos, mas eles tinham uma certa dúvida. Então eles venderam e deram só uma parte. E aí primeiro morre Ananias, depois morre Safira. Então as pessoas elas tinham expectativa sim, que Jesus Cristo iria voltar. Estaria toda a igreja primitiva errada, achando que Jesus Cristo ia voltar, que ele tinha falado e ele não ia voltar? Nós temos que marcar um texto de referência. Tá? A palavra de Deus ela se explica nela mesma, mas tem textos que eles são auto-explicativos, você não tem dúvida nenhuma a respeito deles, esse é o texto que você tem que ter na mente. Marcos capítulo 13, verso 32, abre aí. Marcos 13, verso 32. Irmão Cláudio, senti sua falta na oração na quarta-feira.
Marcos?
Na hora, senti sua falta na oração na quarta-feira.
13, 32.
Reunião de oração.
Ah,
senti sua falta.
Deixa eu ler.
Espera um pouquinho. as pessoas acharem. Não dobra assim a Bíblia não, que ela quer. Tá? Pode ler.
Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Quem tá falando essa frase?
Jesus.
Tá? Então Jesus está falando para os discípulos dele. Mas a respeito daquele dia, que dia? O dia da segunda volta de Cristo. A segunda volta dele. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tá? Então Jesus Cristo está fazendo uma afirmação que ela não tem duplo sentido, como toda a palavra de Deus. É uma palavra, uma frase que não tem outro entendimento a não ser dizer que ele, como naquele corpo dele lá, como ele estava 100% homem, mas 100% Deus, ele havia aberto mão de uma série de características dele de divindade, para ele poder estar habitando entre nós. Então ele afirma que ninguém sabe desse dia e dessa hora. Então essa é a frase que a gente vai se firmar. Qualquer coisa que vá de encontro a essa frase, ela está, se você for querer confrontar ele, parece que ela está errada, nós vamos dizer que aquela frase ela está errada, pelo menos aquele entendimento. Tá? Essas palavras significam que o próprio Cristo não sabia o dia ou a hora da sua volta. Nós podemos ter dúvidas acerca dessa declaração ser conciliada com a sua divindade, mas ele próprio admitiu que não sabia a hora do seu retorno. Nenhuma outra declaração pode confrontar essa. Tá? Agora nós vamos analisar algumas passagens que falam sobre esse breve retorno. Mateus 16:28. Mateus capítulo 16, verso 28. Pensei que o senhor ia dar carona para a Glendinha. Pensei que vocês iam dar carona para a Glenda, porque o Sebastião vai fazer a prova, não foi?
Não, não ligou.
Não é? Ficar, né? Pode ler.
Em verdade vos digo que alguns, os que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
O que você entende desse texto? Que
se não tiver escutado nem nada sobre a palavra de Deus, ele não vai ter fé?
Não. Em verdade vos digo que alguns há, ele está falando com as pessoas que estavam ali perto dele. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma morrerão, passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Mas aí morreu todo mundo, pastor.
Essa é a pergunta, entendeu? Não dá a entender que as pessoas que estavam ouvindo ali iriam ver o quê? Aí é o detalhe, a interpretação que a Rosário deu e muitas pessoas dão é sobre a segunda volta de Cristo, mas ele não está falando sobre isso. Agora nós vamos analisar esse texto, tá? Conforme seria de esperar, as interpretações dessa passagem são muito grandes. Alguns sustentavam que Jesus falava aqui acerca da segunda volta de Cristo, mas quando a gente compara com a primeira frase que a gente falou de Marcos, você vê que não bate uma coisa com a outra. Então ele está falando de qualquer coisa menos disso. Então a gente tem que entender o que é ver o Filho do Homem no seu reino. O X da história é esse. Será que o Filho do Homem no seu reino é a segunda volta? Ah, segura aí. Ah, segura aí. Tá, então a gente rejeita o primeiro entendimento, que é a entrada de Jesus Cristo no seu reino, falar da segunda volta. Outros intérpretes sugerem que Jesus estava falando acerca da transfiguração. Houve o advento da transfiguração no monte. Lembra? Estava ele, estava Pedro, estava João, estava Tiago também? Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá no monte da transfiguração. Aí o Senhor, ele se transfigura e ele aparece para eles naquele corpo glorificado. Algumas pessoas acham que é esse fato. Outras pessoas acham que se refere à sua ressurreição. Ele ressuscitou, foi elevado aos céus e a vida do Espírito Santo no Pentecostes. Outras pessoas interpretam como a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, e eles entendiam que a destruição de Jerusalém representava algo como o fim do mundo. Tá? Ele estava predizendo que muitos dos que estavam vivos, quando se profere essas palavras, testemunhariam ou a transfiguração, ou a queda de Jerusalém, ou a sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo e o advento de Pentecostes. O entendimento mais aceita que as palavras vinculam conjuntamente à ressurreição. Então, quando você pensa, quando você lê esse texto, você tem que entender que ele não está falando de uma segunda volta, e sim da ressurreição de Jesus Cristo. Então, não tem nada de errado, simplesmente o entendimento do que foi falado é diferente do que é o real. Tá? Ele estava dizendo que muitos dos que estavam vivos, quando ele profere essas palavras, iriam testemunhar a ressurreição. E quando Jesus Cristo ressuscita, mais de 500 pessoas, e aí não se sabe se está falando só de homens, porque eles não contavam as mulheres e as crianças, então a gente pode estar falando acima de 12 mil pessoas, ou pelo menos 500 viram. Então pode ser que essas pessoas que estavam ali conversando com ele, com Jesus, foram as pessoas que testemunharam da ressurreição dele. Então fecha essa passagem. Entendido? Não entendi. Dúvidas, não dúvidas.
É porque assim, depois que ele ressuscitou, ele já estava na glória.
Entendeu? O entendimento teológico é exatamente esse. Entendeu? Quando fala que muitos dos que estão vivos irão ver o Filho do Homem entrar no seu reino, está falando de ressurreição. Dúvidas, sim. Entendeu ou entendeu? Não sabe. Amém, Neldinha?
Amém.
Claro, então não há dúvida, não há contradição na palavra de Deus. Amém? Segundo texto, Marcos capítulo 13, verso 30. Nós vamos analisar dois, tem vários, tá? Marcos capítulo 13, verso 30. 13? 13, 30. Obedece. Então pode descer. Vem aqui.
Escatologia?
Não, vou fazer escatologia. Quem pode ler? Marcos 13, 30.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso não aconteça.
O que ele está falando? Pascalina? Não dá a entender também? Hã? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. É a segunda volta de Cristo. Quando a gente olha para a frase inicial, que a gente marcou de Marcos, então, não é a segunda volta de Cristo. E aí ele fala, em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas. Que coisas? Vamos ler Marcos para descobrir que coisas. Mateus, Marcos 13. Marcos. Nós lemos Marcos 3, você leu Marcos 13 e 30. Tá? Vamos ler do 28 em diante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, é mais para trás um pouquinho. Vamos olhar mais para trás. Verso 14. Vamos ver que coisas são essas. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, e aí é o anticristo dentro do reino, do templo. Deixa eu só fechar a porta. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E das que amamentam naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou e até agora nunca mais já haverá. Peraí, que é mais para trás ainda. Segura aí. Vamos lá, verso 7, vamos voltar mais um pouco. Quando, porém, ouvires falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. E aí ele vem falando mais algumas coisas, basicamente é fome, guerra, o que mais? Fome e guerra. terremoto,
pestes.
Então ele está falando que essas coisas não passarão. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. E aí vamos analisar esse texto. Primeiro, pode se referir à geração das pessoas que viviam no tempo de Jesus, que ele preferiu essas palavras? Sim ou não? Esse texto, em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam, pode se referir àquelas pessoas que viviam com Jesus naquela época? Não. Porque se fosse a primeira frase que nós marcamos como referência nossa, ela estaria errada. Não aconteceu, não teve terremoto, não teve guerra, não teve peste, entendeu? Naquela época, então não. Tá? Jesus errou a datação? Não. Jesus se referiu à geração que iria ver os sinais escritos nos textos que nós falamos, não é morte, peste, guerra e tudo mais? Não. Jesus se referiu à destruição de Jerusalém e os sofrimentos que acompanharam essa destruição? Podia até ser, mas não teve terremoto. Então, como Jesus Cristo falou todas estas coisas, ele não pode simplesmente excluir alguma coisa. Então, não é queda de Jerusalém. Pode ser entendido num sentido mais qualitativo do que temporal, mas em relação à qualidade, como descrevendo um povo judeu, incrédulos e rebeldes, porque as pessoas estavam com ele, diziam que acreditavam, mas não acreditavam. Ou viviam e estavam apenas atrás dos milagres. Esta geração, como significando a humanidade em geral, da qual então se diz que se permaneceria até a volta de Cristo? Pode ser. Ele não está falando que é um povo que estaria vivo, mas está falando em relação ao ser humano ou então ao judaísmo. As pessoas judeus até hoje acreditam que o Messias não veio. Então ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Judeus incrédulos. Pessoas que continuariam não aceitando aquilo que Jesus Cristo já havia vindo. Sim ou não? Vamos falar, gente.
Não.
Pode ser.
Pode ser ou não pode ser?
Não.
Não sabe, não fala, Arthur.
Hein? Bom, eu acho que pode ser também nesse sentido.
Né? O sentido correto para nós entendermos essa frase, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam, está se referindo aos judeus, porque os judeus eles continuam incrédulos, eles eram incrédulos naquela época, e eles continuam incrédulos. Se você chegar para um judeu e falar que Jesus Cristo ele era Messias, ele não vai acreditar. Então ele continua incrédulo, e essa incredulidade ela vai continuar até a vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo vier, junto com as pessoas que não aceitarem Jesus Cristo como Salvador, eles também vão ser julgados como pessoas que não acreditaram no Messias. Certo? Estou vendo um monte de ponto de interrogação. Na verdade, nós estamos querendo definir essa segunda volta de Cristo. Ela está demorada ou não está demorada? Ela está certa ou não está certa? Jesus Cristo se enganou ou não se enganou? Porque eu falar, Jesus Cristo é Deus, ele não é. Mas as pessoas nos perguntam, mas e essa passagem? O que, que ela quer dizer? E aí, se alguém perguntar para vocês, tem que falar assim, não. Ele está falando dos judeus que não acreditavam em Cristo. A geração do grupo de judeus, como eles não acreditavam, eles continuam acreditando e eles vão ser julgados por isso. Amém?
Amém. Antes eu imaginava assim, não só naquele povo, mas
nós também.
Todo mundo até chegar.
É. Nação contra nação, reino contra reino.
Assim.
E aí,
fora. Não tinha
maçã, não. Maçã.
A tribulação não seria.
Nós também. Tá, então a primeira parte da resposta, estava esperando que vocês falassem. A primeira parte da resposta é judeus incrédulos. A segunda parte são os seres humanos que não aceitam. Então a geração incrédula, porque naquele meio ali, além de judeus, haviam homens que não eram judeus, que viviam ali no meio e não acreditavam no Messias. E não continuam acreditando no Messias. Filhos, irmãos, pais, mães, tios nossos que não acreditam em Cristo. Essas pessoas vão continuar incrédulas, essa geração de incrédulos, tanto de judeus como de pessoas que não são judias, mas são ímpias, que não acreditam no Senhor, elas vão ser julgadas no fim. Então essa geração vai continuar vendo pessoa que não acredita em Jesus Cristo, independente do seu testemunho, independente do que você fala, independente do que acontece, vai ter pessoas que não vão aceitar Jesus Cristo. Beleza? Tranquilo? Certo, Cleiton?
Agora tranquilo.
Agora tranquilo?
É porque se dá de novo, já tem que... pensar o que ela enxerga conosco também. Né?
Nós vamos chegar nesse negócio de princípio de dores, mas nós temos um entendimento, e a construção toda disso aí que nós estamos chegando é exatamente para chegar nessa parte. Como que vai ser o final? O entendimento que a grande maioria que tem, em especial dentro do ambiente pentecostal, é grande, princípio de dores, grande tribulação, aquele negócio lá. Tem outras vertentes que são muito mais aceitas e são muito mais cabíveis do que as coisas que nós acreditamos, e nós vamos construir isso. Tá? E eu, na época, quando nós chegarmos nesse tema, não vou falar, você tem que esquecer aquilo e acreditar nisso. Não, eu vou apresentar as outras formas que são explicadas através da palavra, para que você esteja construindo o seu entendimento. E não porque alguém falou, é assim e ponto. Entendeu? Ao tentar chegar a uma conclusão acerca da interpretação dessa passagem, é exatamente o que nós falamos. Primeiro, o propósito de Jesus ao proferir essas palavras não é de fornecer uma data exata. Quando Jesus Cristo fala que não passará uma data de uma geração, ele não está definindo uma data exata. E as pessoas acham que é uma data exata. Não é, tá? Não pode se referir à queda de Jerusalém. Conforme nós já falamos, ele não se refere a... Não fala citação de terremotos dentro da história, então a gente exclui isso. Por isso, nós concluímos que a expressão todas essas coisas de Jesus quer dizer que todos os eventos escatológicos que ele acabou de enumerar, incluindo a sua volta sobre as nuvens do céu, seu ensino e todos os eventos com certeza virão acontecer, embora a terra e os céus passarão, essas palavras não serão deixadas de ser cumpridas. Então, quando se fala de geração, está falando de geração em relação a incrédulos e em relação aos judeus incrédulos, incrédulos normais e judeus incrédulos. Amém?
Amém.
Só para fechar, Mateus 23:37. Pode ler.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não os quereis.
Não quisestes. Tá? Então, esse versículo de Mateus, ele vem fechando esse pensamento nosso. Ele está falando dos incrédulos. Ele tentou, ele falou, ele tentou, mostrou através de sinais, maravilhas e tal, e o povo não quis. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quiseste. As pessoas não querem Jesus Cristo. E aí, às vezes, a gente olha e fala assim, Jesus te ama. Mas, na verdade, Jesus pode até amar a pessoa, mas a pessoa não ama. As pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Jesus. Eles querem ter a vida deles dissoluta, ter o dia a dia deles. Eles não querem ser incomodados. Então, em momentos que tem uma luta, uma dificuldade um pouco mais acirrada, eles acabam correndo para o sobrenatural. Mas é o mesmo caso daqueles judeus que iam até Jesus por causa da multiplicação de pães. Não tem diferença nenhuma. A gente fala de Jesus Cristo, mas as pessoas não querem Jesus. Tem uma coisa que um pastor uma vez falou bem forte, que não está na Bíblia, entendeu? Um pensamento que ele externou, que eu em parte concordo com ele. Que se no fim dos tempos o inferno é lotado de gente lá, teve julgamento e tudo mais, Deus for lá, bater na porta do inferno, pode dizer, bater na porta do inferno e falar assim, quem quer sair? Poucos vão querer, talvez ninguém queira, porque as pessoas querem continuar vivendo nos seus desejos. Porque a gente pensa em inferno, a gente pensa em inferno como um lugar em que você vai estar dentro de um caldeirão e o diabo vai estar te cutucando. Mas um grande entendimento que as pessoas têm, que os teólogos têm sobre o inferno, é que você vai estar entregue aos seus próprios desejos. Naquele lugar você vai ter os seus desejos sendo satisfeitos como a sua carne, você nunca vai se satisfazer. Então é um pensamento, tá? É um pensamento para você colocar, tá? Vai dizer, você até colocou o óculos, entendeu?
Ele sempre foi forte.
É forte, porque o ser humano hoje não quer Deus. O ser humano não quer Deus. Naquela época, no final dos tempos, ele também não vai querer Deus. Eu não sei como é o inferno, não pretendo conhecê-lo, entendeu? Mas quando se fala do inferno, fala de um lugar de planta e ranger de dentes. Eu lembro que eu vi um filme uma vez, e que também não é bíblico, mas nesse filme, uma moça se suicidou, não é um filme cristão, não tem base cristã, mas aquela mulher se suicidou e ela foi colocada num lugar que era um inferno, digamos assim, em que ela ali vivia os últimos momentos da vida dela, toda a eternidade. E aí o marido dela lá, ele vai tentar buscar, havia morrido, mas estava no céu, um negócio meio espírita assim, mas aí o cara vai tentar resgatar aquela mulher, mas ela não quer sair, porque ela está acomodada naquele lugar, ela está vivendo o seu sofrimento, e ela, o desejo do coração, a vontade dela, e ela não quer sair. Hoje, quando nós convidamos as pessoas para vir para a igreja, eu tenho certeza que você convida, por que as pessoas não vêm? Talvez seja porque a nossa igreja é pequena, mas são desculpas, as pessoas não vêm porque elas não querem vir. Por que a pessoa não chega no horário? Eu sei que cada um tem problema, não é isso, entendeu? Nem a dos reis, é uma pessoa que chega aqui pontualmente, aconteceu alguma coisa. Mas por que as pessoas elas chegam atrasadas na igreja? Porque elas olham para o servir ao Senhor com essa ótica do que nós olhamos. Deus ainda vai voltar, eu tenho tempo. Eu tenho tempo para me preparar, eu tenho tempo para me santificar, eu tenho tempo para me purificar. Então elas se fiam. Não, mas eu aceitei, falei isso no domingo passado, pode ter chocado algumas pessoas. Eu aceitei Jesus quando eu era pequenininho, eu fui batizado, eu vivi muitos anos na igreja, mas hoje eu estou afastado. Eu quero viver minha vida. Você convida as pessoas não acham que Jesus vai voltar, não acham que está na hora. Então elas não querem Deus. E aí mais uma frase dura para você. Elas não amam a Deus, elas odeiam a Deus. Porque tudo que Deus representa é aquilo que acusa elas. As pessoas têm uma vida. Você fechou a porta, Arthur? Fecha para mim. As pessoas têm uma vida em que a palavra de Deus as confronta. Obrigado, viu? A palavra de Deus vem para confrontar a pessoa. Então, se ela vai para a casa de Deus e ouve, ela é confrontada. E ela não quer isso. Então, essa história de que eu amo a Deus, não ama nada. As pessoas não amam a Deus, porque a palavra de Deus diz, se você ama a Deus, você segue os seus mandamentos, você segue os seus ensinamentos. E as pessoas não têm feito isso. Tá? É duro, mas é verdade. Tá? Vamos passar agora para orar, para olhar para um grupo de passagens que diz que Deus vai demorar demais. Então, do mesmo jeito que tinha um grupo de cristãos lá que acreditava que Jesus Cristo ia voltar amanhã, depois da manhã, tinha um grupo que falava assim, isso é longe, isso é longo, queridos. Esse Jesus Cristo vai demorar para voltar. Ó, meu pai já está falando desse Jesus, ele não volta. E aí passou 1 ano, 5 anos, 10 anos, 100 anos, 2015 anos. E as pessoas hoje continuam falando assim, vai demorar aqui. Mateus 24:14. Nós vamos olhar algumas passagens dos evangelhos sinóticos. O que é um evangelho sinótico? Já falei isso para vocês, né? Quais são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos semelhantes. Tá? Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é diferente dos outros, tá? Mateus 24:14. Vamos ler, irmão Cláudio? Bota muito pequena a letra aí.
Nem trouxe óculos.
Deixa aí mudar, né? Vamos lá, alguém lê para mim, por gentileza?
E será pregado este evangelho primeiro por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
A palavra então implica que um período de tempo vai acontecer. Amém? Jesus Cristo morreu, ressuscitou e a volta dele não ia ser instantânea. Haveria um tempo entre a ressurreição dele e a segunda volta. A palavra então implica que um período de tempo tende-se a expirar antes da segunda volta de Cristo. possivelmente um período de tempo muito longo, mas quanto tempo é esse? Primeira coisa que nós temos que voltar naquela frase, ninguém sabe a época, o período, a gente só tem os sinais. A gente tem apenas os sinais. No mesmo sentido, vem as palavras de Jesus que ele falou na casa de Simão, do leproso, depois de ter sido ungido por uma mulher anônima, Marcos 14, 7. Marcos 14, verso 7.
Porque os pobres sempre os tendes convosco, enquanto quiseres, e desfazeres bem, mas a mim nem sempre me tendes.
Tá, então mais uma passagem diz que vai ter um período de tempo. E aí uma passagem que nós já lemos, que é Marcos 13, 7. Quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, quando acontecer esses sinais, as pessoas são loucas para adivinhar a data da volta de Jesus. Pastores, profetas, pessoas, eles falam que tiveram revelação que Jesus Cristo iria voltar e que vai acontecer, que vai acontecer, mas teve guerra. Aí a pessoa, não é agora. Não, não é. Porque ele está falando que vão acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Várias parábolas de Jesus transmitem esse pensamento similar. Em Lucas 19, se não precisa abrir, a ênfase da parábola é de que um homem saiu da sua terra, um fidalgo, um príncipe, saiu da sua terra, deixou que as pessoas estivessem cuidando da terra e falou assim, eu vou resolver os problemas e depois eu volto. Outro texto, Mateus 25, 19, abre aí. Parábola dos talentos. Nós vamos ler algumas passagens que nos alertam exatamente em relação a esse tempo que vai haver.
Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles.
A parábola dos talentos. Aquele homem foi lá e entregou um talento para uma pessoa, dois talentos para outra pessoa e cinco talentos para outra pessoa. E aí ele falou assim, olha, eu vou sair, vocês cuidam do meu dinheiro. O que tinha dois talentos, grandeou dois talentos. O que tinha cinco, grandeou cinco talentos. O que tinha um talento foi lá e enterrou. Ou seja, coincidindo a palavra, você recebe uma palavra, um ensinamento, o que você tem feito com ele? Você está enterrando? E aí, quando volta o Senhor, ele fala assim, você que tem duas, o que, que você fez? Olha, eu fiz isso, 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 e o Senhor me deu dois, e eu dei, consegui mais dois. Na época, acho que eu falei em valores para você, nós estamos falando em 32 quilos de ouro. É muito dinheiro, tá? Cada talento, né? Pegou de cinco. O que, que você fez? Eu trabalhei e consegui mais cinco. Cego bom. Chegou com o Edmundo e falou assim, ei, eu te dei um talento, o que, que você fez com ele? Eu sei que o Senhor é um Senhor muito sério. O Senhor pode onde não plantou. Então eu fiquei morrendo de medo de eu investir esse dinheiro e esse dinheiro eu perder. Sabe o que eu fiz? Eu enterrei ele. Entregou as moedas lá de ouro, a peça de ouro lá para o seu Senhor, cheio de terra. E ele olhou para ele e falou assim, por que você não colocou no banco? Naquela época já tinha banqueiro, já tinha juros, hein? Por que você não colocou no banco? Se você colocasse no banco, pelo menos o juro tinha de volta. Então você pega esse ouro, dá para o que tem mais, e você vai ser jogado no inferno, que é no lugar de grande energia de dentes. E aí a gente não interpreta que aquela pessoa que recebeu a palavra de Deus, ela simplesmente, ó, não fez caso dela. Não fez caso dela, simplesmente deixou. A comparativa do talento aí é o mesmo comparativo da semente que é jogada no caminho, é a palavra de Deus. Em especial, Gabriel e Camila são os mais novos aqui do nosso grupo. O Arthurzinho ainda é pequenininho, não entende essas coisas, tá? Mas fiquem espertos, porque vocês estão recebendo porção da palavra de Deus e vocês vão ser julgados, tá? Nós todos vamos ser, mas vocês como jovens têm toda uma vida pela frente, entendeu? O Gabriel ainda mais ainda tem uma vida inteira pela frente. O que tem feito, o que tem sido feito com a palavra de Deus? Outra passagem, Mateus 25, 5. Mateus 25, 5.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.
O assunto dessa parábola é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Jesus Cristo continua falando. Você recebeu a palavra e você está com o que? dormindo. Entendeu? Está com soninho? Não, não vou viver a palavra de Deus, eu estou com soninho. Eu vou ficar quietinho aqui, entendeu? Não quero compromisso. Eu não quero nada de complicação para a minha vida. Entendeu? Aí, ó, o noivo. E aí, quando ouve que Jesus Cristo está voltando, ele começa a ver os sinais, as noivas saem correndo e esquece de encher o óleo. Porque elas tinham que apresentar o óleo lá. E aí, quando chega lá, as mulheres todas, uma parte das mulheres toda com seus recipientes cheios de óleo, e ela fala assim: empresta um pouco para mim. Não, não vou emprestar. Se eu emprestar um pouco para você, eu fico sem também. Vai lá comprar. E aí a pessoa vai comprar. Quando volta, o noivo já entrou na câmara, já está fechado. Muitos filmes de Apocalipse acontecem isso. Em que a pessoa, quando tem o arrebatamento, que a igreja sobe, as pessoas ficam desesperadas. Aqueles que eram pseudo-cristãos, que conhecem a história, começam a olhar e falam assim: cadê minha mamãe? Tem aquela cena, né, a roupinha toda encostadinha. Não sei se você já viu o filme de Apocalipse. Só fica a roupinha lá. Às vezes fica o crucifixo, fica a roupinha lá. Cadê minha mamãe? Cadê meu papai? Cadê meu irmão? Cadê minha irmã? Cadê eles? E aí ela olha, e aí a pessoa cai em si, dá aquela tristeza porque o Senhor voltou. A porta se fechou e ele estava com a recipiente dele lá sem óleo, e ele esqueceu, ou não foi, não deu atenção para a palavra de Deus, e ele ficou. O Senhor, ele respeita as pessoas. O diabo, ele não respeita, mas Deus respeita as pessoas. E muitas pessoas dentro da casa de Deus, ou mesmo fora, elas olham para nós até com olhos assim: poxa, como ele é cristão, como ele é religioso, eu vou querer fazer isso e tal. E elas estão sempre observando, nunca participam de nada. Você chama a pessoa para a igreja, não quero participar. Chama para um coral, não quero participar. Chama para isso, não quero participar. Vamos fazer uma vigília, não quero participar. E elas gostam de ficar só observando. Quando o Senhor vier buscar a sua noiva, ele também vai honrar essas pessoas. Elas vão observar, se Deus quiser, eu e você subindo para encontrar o Senhor Jesus. E vai ser um momento de muita tristeza. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, eu vou ler essa, que é mais longo um pouquinho. Lucas 12, versos 41 até 48. Lucas 12, do 41 ao 48. Diz assim: então Pedro perguntou: Senhor, proferes essas parábolas para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus servos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarde em vir, passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe. Ó, o texto de Marcos que nós lemos lá atrás, ninguém sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muitos mais lhe pedirão. Tá? E essa passagem vem falando também sobre esse tipo de sentimento. E aí ele acrescenta algo. Você está na igreja? Você está ouvindo a palavra de Deus? O que você tem feito com isso? Porque tem a pessoa que está fora, que não quer saber de Jesus. Tem a pessoa que está fora, que conheceu Jesus no passado. Tem a pessoa que está fora, mas vem de vez em quando na igreja. A gente conhece muitas pessoas que são conhecidas às vezes como desigrejados. A pessoa vai na igreja, vai em outra, visita, tal, não firma raiz no lugar. E tem as pessoas que estão dentro da igreja e estão só como ouvintes, não fazem nada. Quanto muito mais é dado, mais é requerido. Eu digo para você, se você está nessa situação, é melhor que você vá direto para o mundo, que pelo menos você tem um tempo de vida pseudo-alegre no mundo, porque você vai ser julgado por tudo que você está ouvindo. Você que está aqui comigo, fazendo escatologia, fazendo o estudo de Josué, você vai ser cobrado por causa disso. tudo que eu tenho estudado, Deus vai cobrar de mim o que você tem feito em relação a isso. Então, tudo que nos é dado vai ser requerido. Mesma coisa para os talentos. Tudo que é dado para você vai ser requerido. Alguma pergunta? Vocês estão com o olhinho assim de beadinho? Alguma pergunta? Concorda? Não concorda? Está chocado? O que, que é?
Bem chocado, nada. Só refletir mesmo.
Marcos capítulo 2, 19 e 20. Estou me engrossando o caldo, hein?
Marcos,
é? Marcos capítulo 2, verso 19 e 20.
Posso ler?
Pode.
Respondeu-lhes Jesus: porém, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar.
Fechou?
Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão.
E aí, nesse tempo, as pessoas começaram a perguntar assim: por que, que os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos Jesus não jejuam? E ele fala assim: poderia as pessoas que são mais próximas a mim, ao noivo, jejuar enquanto está tendo festa? Não, eles vão jejuar depois. Entendeu? Porque haverá um tempo em que eu serei afastado deles, e aí eles jejuarão. E o jejum aqui não é simplesmente falar de você se abster de alimentos, e sim de procurar ter uma vida reta. Correto, está falando de mim e de você. Jesus Cristo, ele já foi, já ressuscitou, e novamente ele pergunta: o que nós temos feito com o nosso tempo? Você não nasceu apenas para nascer, comer papinha, aprender a comer, ter dentinho, começar a estudar, namorar, casar, trabalhar, ficar velhinho, cuidar dos netos, morrer? Você não nasceu só para isso. Isso é parte da sua vida. O propósito maior seu aqui na terra é adorar e glorificar ao Senhor. Em Mateus 13, ele fala da parábola do joio e a parábola do trigo. E as pessoas ficam loucas na igreja para tirar o joio. A gente, se você lembra, com um comentário, fala assim: agora Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Já ouviu isso? Deus vai fazer uma limpeza na igreja. A palavra de Deus não está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos conviver tanto joio como trigo, pessoas que são convertidas com pessoas que não são convertidas. Por quê? Primeiro, porque Deus mudou. Segundo, que pode ter pessoas desse meio que podem se converter e ter mudança de comportamento. Terceiro, porque vão estar lá, entendeu? E nós somos pessoas que vão ser julgadas pelo Senhor e vão dar testemunho, porque eu ouvi, estava dentro da igreja, lembra que eu falei isso? Tem um grupo de pessoas que estão dentro da igreja e não fazem absolutamente nada. Não querem participar de nada, não querem ter entendimento de nada. E para elas é um ato religioso, como João Batista lá e falava para eles: por que, que vocês estão querendo vir se batizar? Quem ensinou vocês a fugir da ilha vindoura? Muitas pessoas estão na igreja para fugir da ilha vindoura. Então eu venho, eu sei que eu tenho que vir na igreja no domingo de manhã, 9 horas, fico das 9 às 11 e pouquinho. Entendeu? Venho domingo à noite, às vezes eu venho com o de oração, então é isso que eu tenho que fazer. O resto, a minha vida, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, não. Tá? Não é bem assim. Você pode ser joio no meio do trigo. E naquele momento em que o Senhor tocar a trombeta, os seus anjos, eles vão vir retirar o joio, e retirar o trigo, e o que sobrar de joio vai ser amarrado em feixes e vai ser jogado fora para ser queimado. Baseados nesses pronunciamentos que nós acabamos de ver, podemos concluir com certeza que Jesus deixou a possibilidade de que haver tempo. Um tempo longo, que a gente não sabe quanto que é, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, o teu pensamento não é o pensamento de Deus, então simplesmente nós temos que viver como se ele fosse voltar amanhã. Eu faço a citação de uma música, que nós temos que amar ao próximo como se não houvesse amanhã. Acho que John Lennon cantou isso, o Renato Russo, Legião Urbana, cantou isso, e nós continuamos vivendo como se houvesse sempre mais tempo. Volto a perguntar mais uma vez: você ligou para alguém essa semana perguntando como ela estava? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor continua nos dando uma oportunidade de nós nos consertarmos. Se estamos vivos, se estamos aqui, é porque o Senhor continua permitindo, Senhor, que nós nos consertemos perante os seus caminhos. Que o teu Espírito Santo possa nos constranger para que nós não sejamos encontrados naquele dia como joio em vez de trigo. Em nome de Jesus. Amém.